Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vos saúdo a todos, de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo as boas-vindas a todos, também todos que estão conectados via internet. Somos gratos a Deus pela bênção que Ele nos deu ontem, através da Sua Palavra, através da Sua presença. E estamos em grande expectativa nessa manhã também aqui para ouvirmos a palavra do Senhor e para sermos abençoados por Ele. Que todos possam se sentir bem aqui e queremos, ainda através de alguns corinhos, louvar ao Senhor, começando com o corinho número 1. Eles vêm do leste oeste. Transborde meu coração, número 6. Número 11, não é ele maravilhoso? Cantaremos ainda corinho número 14, então o irmão Alfred Borg virá e nos lerá uma palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Número 14, confia no Senhor. Obrigado. Estou convicto que hoje, nesta manhã, estamos alegres de estarmos novamente aqui sobre o eco da sua palavra. E o último corinho, confia no Senhor e não duvides. Isso queremos fazer nessa manhã, confiar no Senhor e não ter nenhuma, deixar subir nenhuma dúvida em nós, mas queremos crer o que a Escritura nos diz. Eu creio que todos estamos alegres e gratos a Deus por ontem à noite, pela bênção que Ele nos deu, por Sua maravilhosa palavra. Que Ele hoje, nesta manhã, possa falar adiante conosco através da Sua palavra. Antes de nos levantarmos e orarmos, eu quero ler uma palavra da Escritura de Romanos capítulo 16. Aqui Paulo fala, Romanos 16, a partir do versículo 25. Aqui Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Vamos nos levantar, por favor. Grande Deus, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, por sua santa palavra. Como acabamos de ouvir e tu nos deixaste saber, através dos teus apóstolos que enviastes com a tua palavra, a palavra da graça e da salvação e da redenção, para que fosse trazida e nos foi trazida, o que estava oculto por tempos eternos, mas quando chegou o tempo certo, deste graça para reconhecer, revelaste a tua santa palavra. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, fala conosco adiante, queremos ouvir. Também nessa manhã nos reunimos diante da tua face e te pedimos ao Senhor, passe por nossas fileiras, toca cada coração, ó Senhor. Dá graça, Senhor, a todos aqueles, ó Senhor, que mostraram a sua vontade de seguir a Ti. Abençoe jovens e velhos, abençoe em todos os lugares, Senhor, onde está sendo ouvido a Tua santa palavra, Senhor, nós pedimos. Unja os nossos corações, abra os nossos olhos, ó Senhor, para ver, nossos corações para aceitar, mas também nossas bocas, Senhor Jesus, para que possamos glorificar e honrar-te, porque tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Grande Deus, nós te agradecemos, mas pedimos também, tome tudo sob o teu controle, ó Senhor, tudo, toda perturbação retira, Senhor. Nós queremos estar sem qualquer empecilho, estarmos prontos para ouvir o que tu tens a nos dizer através da tua santa palavra. Por favor, abençoa. Unge os lábios também, através dos quais falarás. Nós pedimos, juntos no teu santo, precioso nome de Jesus. Graças seja a ti por termos em ti a salvação, a redenção e a libertação. Amém. Somente crê, somente crê. Assim é, Jesus está aqui, está a família Lucian Negueran, pede por bênção de criança, e se alguém ainda estiver aí com criança, por favor, venham agora para a frente, para que possa ser realizado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um corinho, por favor, e então os pais venham para a frente. Ou eu quero ver. Sim, Felipe, papai está aqui, mamãe também. Amado Senhor, eterno fiel Deus, aos nossos preciosos irmãos, nós te trazemos o seu Felipe. Aceita-o, recebe-o em teus braços, abençoa-o, abençoa toda a família. Todos são consagrados a ti, papai e a mamãe e Felipe. Todos são consagrados a ti para o tempo e para a eternidade. A quem tu abençoas, ele permanece abençoado, louvado e glorificado. Sejas tu, ó Senhor, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Felipe, seja consagrado a Deus e abençoado em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Maravilhoso. Para isso dizemos amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Somente em toda brevidade, algumas saudações. Muitos telefonaram, alguns enviaram e-mails. Um irmão Konovlov, da Rússia, um irmão Remy, um irmão Lucran, um irmão Chauffeur, irmão Simon, irmão Luiz, irmão Laurent, irmão Stefan, irmãos de Turino, irmão Benjamin, irmão Rashtidi, irmão Lutica, e eu quero que todos os irmãos saibam que eu leio os e-mails, mesmo se eu aqui não posso ler toda aqui no meu escritório, eu leio cada e-mail e levo ao meu coração o que foi dito lá. E temos aqui do irmão Ketenge, do irmão Nyage, do irmão Trapani, saudações muito especiais por Dr. Bope, do irmão Joaquim de Abidjan e ainda do irmão Kupfer. O irmão Kupfer nos deixa saudar de todo o coração. Vocês sabem, ele tem 93 anos de idade e simplesmente não é mais assim como foi possível nos últimos 34 anos, que ele sempre viajou para Zurique e sempre para Krefeld. Ele simplesmente chorou e disse, isso é sentimos muito por não podermos vir dessa vez. O Senhor sabe todas as coisas. Hoje pediremos a 3 irmãos que orem para que venham orar conosco. E são nossos irmãos da África, irmão Eli, irmão Katsadi, irmão Mamba. Venham vocês 3 e falem uma saudação com poucas palavras e uma oração de agradecimento ao Senhor. Por favor, venham agora, todos 3 irmãos. Nosso irmão de Lumbumbashi, Auschwitz, e o irmão Eli, venham, por favor, agora. E somos simplesmente gratos, somente para orientação, nas últimas reuniões, sobre 3 países da África, tivemos acima de 8 mil nas reuniões, mas nas reuniões na República do Congo, tivemos acima de 80 mil, acima de 80 mil. E nossos irmãos são utilizados por Deus, abençoados, e estão para a bênção. Por favor, irmão, venha, por favor, e traduza. Deus, o Senhor te abençoa, Deus te abençoa ricamente. Vamos levantar-nos, nós honramos nossos irmãos, nós agradeceremos ao Senhor, enquanto nossos irmãos agradecem a Deus. Grande Deus nos céus, no glorioso nome da redenção, através do qual Tu revelaste à humanidade o precioso nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer nessa manhã, porque tudo aquilo que Tu fizeste por nós passa por aquilo que nós podemos compreender e o Teu grande amor e fidelidade. Tu nos vês, nos conheces. Tu sabes que deveríamos estar aqui nesse dia para ouvir a palavra de Deus. Nós não a recebemos como a palavra de homem, mas como verdadeiramente é a palavra de Deus. Nós cremos nessa palavra e nós cremos que a palavra cumpre em nós. Obrigado pelo novo pacto, Obrigado por teu servidor Eval Franco, Frank. Obrigado por todos os servidores que estão no mesmo espírito. Obrigado por todo o teu povo, em todos os continentes, em todos os povos, em todas as nações, em todas as línguas. Tu nos traz todos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Que tu possa restaurar todas as coisas, ó Senhor, e que a nossa comunhão contigo possa ser profunda, e que a incredulidade possa ser retirada e a desobediência possa ser rechaçada. Ó, que tu possas cumprir a tua obra em nós. Abençoa-nos nessa manhã mais uma vez, como tu já fizeste já nesse dia ontem. Nós esperamos grandes coisas, Senhor, de ti. Que os céus possam mandar as chuvas e bênçãos, as chuvas primeiras e as chuvas tardias. Nós precisamos dele, Senhor, e glorifica o teu nome maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus esteja contigo. Senhor Deus e nosso Pai, nossos corações estão cheios de gratidão nessa manhã. Tu nos deixaste estar aqui no meio dos nossos irmãos e irmãs. Esses irmãos e irmãs que tu, pela graça, elegistes. Nós estamos num tempo ruim, num tempo mau, mas tu fizeste a obra da salvação, tu enviaste a tua luz, tu nos tornaste capacitados para vermos como tu cumpres a tua obra. Que graça, que privilégio. E enquanto tivermos o sopro de vida em nós, permita, Senhor, que todos possamos viver de acordo com a tua palavra, no ritmo da tua palavra, que tu possa nos dar essa capacidade, Senhor, que possamos agir de acordo com a tua vontade e que tu possa cumprir ou transformar tudo em nós. Abençoe esse tempo que tu nos desses. Esperamos ainda mais de ti. Estamos na tua presença nessa manhã para que tu fales conosco. Tu conheces nosso estado e tu sabes que amamos a tua palavra e nós esperamos as tuas promessas. Nós temos fé que tu as cumprirá. Que tu possas preparar os nossos corações para que possamos receber aquilo que tu tens a nos dizer. E que tu possas nos ajudar para que possamos chegar mais próximos de ti. Abençoe os teus filhos e filhas. Dê a cada um graça para que possamos permanecer no teu amor até que tu voltes, até que tu retornes, Jesus Cristo. Que tu possa abençoar de forma especial o nosso irmão Frank. Abençoe todos os homens, servidores, todos que tu chamastes, que trabalham na tua videira, teu campo de videira. Abençoa a tua igreja em todo o mundo. Sabemos que tu estás atuando e tu guiarás e direcionar todas as coisas para a glorificação do nome de Jesus Cristo, para que possamos caminhar adiante e para que sejamos consolados. Obrigado seja, Senhor. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Todo-Poderoso, Você é o Criador de céus e terra. A Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor Todo-Poderoso, nós chegamos no fim e nós esperamos o cumprimento das Tuas promessas, que se cumpram no nosso tempo. Nós reconhecemos diante da Tua face a nossa incapacidade. Nós somos incapazes, Senhor, mas Tu, ó Senhor, és capaz. Tu és capaz para nos ajudar. Abraão também era incapaz, mas Tu o tornaste capaz. Sara também era incapaz, mas Tu a tornaste capaz. Tu, Senhor, que fizeste essas coisas, que Tu possa em cada um de nós cumprir a Tua vontade, que Tu possas cumprir o Teu plano. Obrigado, Senhor Todo-Poderoso. Tu abriste os nossos olhos para que possamos ver, e nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. Nesse tempo, Tu enviaste um profeta, a Tua palavra foi revelada, e a Tua palavra foi também partida, e Tu enviaste um ensinador para que possamos ouvir de acordo com a Tua palavra. Obrigado seja a Ti seja a glória, em toda a honra. Abençoa essa reunião em Krefeld e em todo o mundo. Abençoa o Teu servo, abençoa o irmão Frank, abençoe em todo o mundo. E que todos que estão aqui da Tua igreja sejam abençoados. E que a Tua paz e Tua graça e Tuas bênçãos que possam ser nossa parte, Senhor. Abençoado seja o Teu nome. Nós geramos para Ti. Fale conosco e nos abençoe através da Tua palavra e através do Teu Espírito para a Tua glória e para a edificação no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Que Deus te bendiga. Vocês podem sentar-se. Nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor, por todos os irmãos, em todas as línguas, em todos os lugares, que carregam adiante a palavra do Senhor. Imaginem, eu viajaria para a África em um dia aqui, no outro dia lá, e volto. Se nossos irmãos não estivessem lá para carregar adiante a palavra, o que seria então? O que seria então? E assim percebemos quão importante é que cuidemos de Mateus 24, não somente um que armazenou a palavra e passa adiante, mas sim todos que Deus determinou para isto, para levarem adiante ou passar adiante a palavra revelada. E juntos nós cumprimos o ministério que o Senhor nos deu para esse tempo. Nós ouvimos uma palavra poderosa na introdução, e é de fato maravilhoso que nós nos encontremos de novo na palavra, que não somente seja Paulo que pôde dizer, me foi revelado, que possamos dar testemunho e dizer, nos foi revelado a mim e a ti foi revelado. O Senhor falou conosco e abriu nossa compreensão para a Escritura. E os cantores, o coral expressou nosso Senhor, a pedra angular, nós, as pedras na edificação. E eu tive que me lembrar, pensar de ontem à noite, naquilo que está acontecendo no Vaticano. Sim, que sim, devem ser ossos de Pedro e foram preservados e agora são honrados e carregados, e todo mundo ouve e olha e pensa, tem que ser assim, e tudo baseado num fundamental no engano. E essa má compreensão é com referência a Mateus 16, versículo 18. Lá o nosso Senhor não disse a Pedro, sobre ti eu quero edificar a minha igreja, mas sim carne e sangue não te revelaram isto, e sobre esta rocha eu quero edificar a minha igreja. E a rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada além de mal compreendidos, nada além de interpretação do primeiro até o último versículo, e por isto nós podemos agradecer de coração que Deus nos tirou de toda mistura de confusões, de mal compreendidos, nos retirou de tudo isso e nos guia através da verdadeira e clara pregação da palavra. Nos trouxe de volta à origem, ao fundamento original. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler para isto as três passagens bíblicas que cabem simplesmente de Efésios, capítulo 2. Aqui temos a expressão do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 2. Versículo 20, Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que vos chama a atenção aqui é a minha pergunta. O que vos chama a atenção aqui? Edificado sob o fundamento, não sob o apóstolo, sob o fundamento que os apóstolos no nome do Senhor colocaram, não sobre Paulo, não sobre Pedro, sob o fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Cara, a palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. Vamos ler mais uma vez. Edificado sobre o fundamento, não sobre Pedro, não sobre Paulo, sobre Jesus Cristo. E é a principal e a pedra de esquina. Nós fomos edificados, edificados sobre o fundamento que os apóstolos e profetas colocaram, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Digam amém, aleluia para isto. Deus nos trouxe de volta a isso. E então, no segundo capítulo, no capítulo seguinte, diretamente, no capítulo 3, versículo 2. Efésios 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, nenhum servo de Deus recebeu por si alguma coisa, mas para passar adiante à igreja. E se até lemos da dispensação dos mistérios de Deus, antes que pudessem dispensá-los, teriam que ser presenteados, recebidos, para que possamos então dispensá-los. Então, no versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Plenamente confiado no plano de Deus, com a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos e recebido na glória, e Ele retornará para buscar os seus para o lar. E ainda versículo 5, para ressaltar, e referindo-se aos mistérios, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aleluia! Naquela época, Deus revelou o que fazia parte do conselho de salvação e tudo foi escrito para nós que temos agora ambas coisas, o Velho e o Novo Testamento, e isso em harmonia divina. Para ainda ressaltar, colocar ainda ressaltamento nisso, que o nosso Senhor e Salvador é o fundamento sobre o qual a igreja foi edificada. Deixa-me ler 1 Coríntios 3, e aqui nós temos os versículos maravilhosos, 10 e 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, ele não tinha nada. A partir de Deus ele recebeu a graça. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Também isso é um alerta a todos nós. Não somente o fundamento tem que estar certo, mas também a edificação toda tem que estar correta. E a edificação é a casa de Deus, e é a firmeza e coluna da verdade. Nenhum engano tem lugar na igreja do Deus vivo. E então, no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Senhor por sua fidelidade, por sua graça, por tudo que Ele nos deu nesse tempo. Então, no capítulo 4, os dois primeiros versículos, 1 Coríntios, capítulo 4, os dois primeiros versículos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E direcionado para nós também, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Não somente dispensar, mas que seja encontrado fiel na dispensação dos mistérios de Deus. Que tudo seja colocado assim como pertence ao plano de salvação nosso Deus. Vocês sabem, nós temos as promessas, nós recebemos as promessas. E deixe-me ler essas duas passagens bíblicas que referem diretamente a isso, de Gálatas, capítulo 3. Aqui temos o apóstolo Paulo, mais uma vez se referiu do que se trata no caso dos verdadeiros crentes. Vamos ver Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aleluia. Em ti. Todas as nações serão benditas em ti. E para isso leremos versículo 14, para sabermos como a bênção aconteceu. Gálatas 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Não somente as promessas, todas as riquezas que faziam parte da promessa, Deus nos deu pela graça através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Do que se trata agora, irmãos e irmãs? Simplesmente que o Senhor separa a sua igreja, de fato, de tudo, separa, para que tudo, de tudo que não está em concordância com Deus e com a sua palavra, e para isto temos que falar texto claro e simplesmente dizer que aquilo que aconteceu no decorrer dos séculos no Império Romano e que é denominada Igreja Romana não é a Igreja original de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo se refere de volta para Jesus Cristo. E como acabamos de ler, os apóstolos foram testemunhas oculares, com olhos e ouvidos daquilo que Deus havia feito, e que podiam testemunhar e deixar para nós. O que aconteceu a partir do século IV, quando Constantino se colocou como cabeça do Estado da Igreja, se proclamou assim, quando ele pegou o título Pontifex Máximo, então ele era cabeça da Igreja e cabeça do Estado. E esse título, posteriormente, os papas assumiram. Mas aquilo que desde o Concílio de Niceia foi decidido, especialmente a forma da Trindade, que até lá sequer havia passado por nenhum lábio de pessoas. E se eu quero vos dizer, eu trouxe aqui para passar diante dos vossos olhos o que foi tudo feito nessa fórmula trinitária. Eu vos disse, quando o irmão Branham, em 1955, em junho, esteve em Zurique, o Senhor ordenou, ele deveria ir a uma reunião espírita para ver o que é feito na fórmula do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pegou três irmãos consigo e vejam então, se pode mencionar não somente como médium, mas sim como feiticeiro, simplesmente na fórmula que a mesa se levantou, que a mesa deveria se levantar, e a mesa se levantou. Após esse médium ter orado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenado assim. Então, o irmão Branham, ele chamou a palavra e disse, prezada irmã, prezada senhora, o que acontece aqui é de Satanás. E a dama, então, disse, eu afirmo, vem de Deus. Então, o irmão Branham disse, não é de Deus, não é do Deus que eu sirvo, que se revelou em nós, em Jesus Cristo. E vocês sabem o que aconteceu em seguida. Então, o irmão Branham disse, para que você saiba que você é vítima do diabo e que você faz, acontece no nome do diabo, eu ordeno, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, que esta mesa caia sobre o chão e se parta em pedaços. E o irmão Branham, ele acabou de falar e aconteceu diante dos olhos dos nossos irmãos. O que não é feito tudo nessa fórmula trinitária, e em cada igreja ortodoxa ou anglicana, ou onde quer que seja, onde a fórmula trinitária é usada. Eu busquei aqui a confissão para entrar na maçonaria. Sim, o juramento no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre a mesa está um compasso, um triângulo e uma Bíblia. Então o homem tem que libertar o peito e retirar um sapato. Então ele recebe os olhos vendados. Então três pessoas o acompanham. Então ele entra no lugar santo deles. Eu sequer ler adiante aqui o que tudo acontece, mas de fato tudo na fórmula trinitária. Deus não é uma trindade. Deus é único, um único Deus de eternidade a eternidade. E se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Por isso oramos, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, o teu reino venha. Deus é Pai. Deus não se chama Pai, Ele é Pai. Deus se revelou no Filho, mas o qual é o nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e Espírito Santo? O precioso e santo nome de nosso Senhor. E então, somos também muito gratos por isso, que podemos ler no original, no hebraico, tu deves chamar o seu nome Yahshua, pois ele libertará o seu povo, ou salvará o seu povo dos seus pecados. Assumido da palavra do Velho Testamento, que acima de 3.000 vezes está escrita no Testamento Hebraico, qual seja Javé, J-A-H-V-A-W-A. Então, nós sabemos que esse é o nome do pacto e sabemos que o Jave do Velho Testamento é o Joshua do Novo Testamento, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade, que pode dizer em João 8, antes de ser Abraão, sou eu. Nós vemos quão importante foi que o irmão Branham pôde utilizar o irmão Branham para falar sobre a divindade, o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a eleição, simplesmente tudo o que Deus tinha a nos dizer, isto nos foi passado adiante através da pregação. E o irmão Branham não tinha escolha, especialmente desde a abertura dos selos, ele teve que falar claramente, e naquela época ele disse: cada mensagem que Deus me dá novamente, eu trarei aqui na capela de Jeffersonville. E ele até diz em outras igrejas: eu preciso levar em conta os irmãos e tem que considerar a igreja, mas aqui eu não preciso considerar, aqui eu posso trazer a palavra de Deus e cada mensagem nova que Deus me passa, posso trazê-la. E por isso, o irmão Frank cuidou que cada pregação que o irmão Branham fez em Jeffersonville desde a abertura dos selos fosse traduzida para a língua alemã. Cada pregação que o irmão Branham fez em Jeffersonville, nós, assim eu me senti guiado, nós traduzimos para a língua alemã primeiramente e então todas as outras que ainda vieram. Irmãos e irmãs, também no ministério do irmão Branham, havia uma ordem divina. Primeiramente, a parte evangelística, como lhe foi dito, assim como a Moisés foram dados dois sinais, também a ti serão dados dois sinais, e a ti será dado um dom de cura divina para que possa carregar o testemunho aos povos. Primeiramente, a parte evangelística, então a parte ensinamento, então a parte profética, e esta é a graça que Deus, de fato, nos deu de permanecermos nessas fronteiras da palavra e tudo o que Deus nos revelou simplesmente volta para a Escritura. Sim, poderíamos ler adiante aqui, mas o seguinte, hoje pela manhã, uma coisa tornou grande para mim, quando o Senhor exclamou para mim: meu servo, reúna-me, meu povo, todos que fecharam pacto comigo no sacrifício. Todos sabem o testemunho daquele dia 28 de dezembro. E naquele momento eu estava um pouco, assim, afetado, porque eu sempre tinha partido do princípio que não nós tínhamos feito o pacto com Deus, mas que Deus tinha feito o pacto conosco, pois assim está escrito em Mateus 26, versículo 28, esse é meu sangue, o sangue do pacto, o sangue do pacto que é derramado por muitos. E no próximo momento, o Espírito de Deus me guiou ler o Salmo 50, para receber a resposta da Santa Escritura. Salmo 50, os versículos maravilhosos que vieram ao meu coração, e no momento eu vos direi do que se de fato trata hoje. No Salmo 50, versículo 5, congregai os meus santos, os meus fiéis, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E após está escrito, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Nós temos que, do nosso lado, esse pacto que Ele fechou conosco, nós temos que confirmar, nós temos que dizer: amado Senhor, eu aceito e eu me deixo introduzir nesse creio que Tu me incluíste no novo pacto e que aconteceu no sacrifício na cruz do Gólgota. Então, não somente falar do novo pacto, mas reconhecer: Deus fechou o pacto conosco e nós aceitamos, e então os céus anunciam a sua justiça e revelam tudo o que faz parte do pacto. Então, estamos sempre reunidos nesse lugar, não um lugar de peregrinação, não. Isso nos poupe, Deus, que isso não aconteça. Nós chegamos simplesmente aqui, nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para que todo mundo possa ouvir, todo mundo possa ouvir. E se pensamos, então, na Nova Zelândia, já estão 10 horas adiante de nós. Nos Estados Unidos estão 8 horas atrás de nós. Mas todo mundo está ligado, seja à noite ou de dia, todos podem ouvir. Para todos, a palavra de Deus se tornou preciosa, e todos que o Senhor chama nesse tempo dão ouvidos à sua palavra com todas as promessas, e nós podemos juntos, pela graça, vivenciá-la. Para todos que têm problema e que às vezes chegam à influência de outros, de outras coisas, deixe-me falar com toda clareza: não sobre os apóstolos, mas sim em Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo a igreja foi edificada. Ele a redimiu, Ele a justificou e a santificou. E nesse único sacrifício que Ele trouxe, a igreja, nele e através dele, foi de uma vez por todas santificada e consagrada a Deus, e nós viremos do crer para o ver, e que o Senhor, no fim do tempo da graça, deu uma visão geral do plano de salvação e do conselho de salvação pela graça, e enviou o seu servo. Então temos que compreender, por favor, o que Mateus 17, de fato, versículo 11, de fato diz, o que é dito lá. Lá é falado de uma nova religião ou de uma nova direção de fé, ou aqui é falado de que Deus havia prometido pela graça e que faria. Vamos ler. Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O amém não foi alto o suficiente. Não uma nova confissão de fé, não novas doutrinas, o fundamento original, os ensinamentos originais, tudo de volta ao princípio, tudo de restaurado e trazido ao estado correto diante de Deus. E somos gratos que isto acontece. E como sabemos precisamente, após a verdadeira pregação, vêm as interpretações. E interpretações não faltaram também em nosso tempo. Mas para ainda ler a palavra de Marcos 9, para que tenhamos a confirmação que com o ministério que Deus deu no nosso tempo, a maior missão estava ligada, qual seja que a igreja neotestamentária fosse trazida ao fundamento original que foi colocado pelos apóstolos, o qual é Jesus Cristo, Ele mesmo, que deveriam ser reedificados e que o fim seria igual ao começo. Aqui temos mais uma vez confirmado Marcos capítulo 9, versículo 12. E respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Isto é assim, diz o Senhor, e trará todas as coisas, e todas as coisas restaurará. A Deus o Senhor seja a honra. O chamado para fora, a preparação, a restauração acontece. Em cada reunião, nós somos trazidos um passo mais próximo, somos fortificados na fé e sabemos que Deus cuida da sua palavra e tudo o que Ele prometeu, isto Ele cumpre. E também nós, no fim, poderemos dizer: nenhuma promessa que Deus deu ficou sem cumprimento. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Também esta do Velho Testamento, do nosso Senhor, no Novo Testamento, confirmada, essa promessa confirmada, se torna verdade em nós. Deus enviou o seu profeta para que tudo fosse trazido ao estado correto. Nós poderíamos ir ao Velho Testamento, nós poderíamos ir a Esra, a Neemias. Eles encontraram o fundamento original e edificaram sobre ele. Somente quando haviam encontrado o fundamento original, eles começaram com a edificação. Então, o Senhor fala ainda hoje: eu edificarei a minha igreja. Também no nosso tempo, o Senhor edifica a sua igreja. E como já fizemos a comparação anteriormente, não sobre ti, Pedro, mas sim sobre a rocha, eu quero e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a vencerá. Jesus Cristo é o vencedor do Gólgota. A sua vitória é nossa vitória, e a fé que Ele nos deu é a revelação divina daquilo que Ele, pela graça, nos deu. Então, vamos agradecer ao Senhor e vamos rejeitar cada mistura. Irmãos e irmãs, não é fácil para mim de falar algumas coisas, mas nós vivemos de fato em um tempo tão enganoso e enganado que sequer podemos nos atentar àquilo que acontece em igrejas ou igrejas livres, o que acontece no ecumenismo, o que acontece em Roma ou aqui e lá acontece. Com isto, sequer precisamos mais nos preocupar o que acontece entre aqueles que colocam-se no direito de crer na mensagem, o que acontece lá. Então Pedro escreve, após 2 Pedro, Pedro capítulo 1, onde ele repetidamente indica quão importante é a palavra profética que nós temos, que ilumina como luz em lugar escuro, e então que nenhuma profecia da Bíblia permite uma interpretação particular, porque santos homens falaram a partir de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o assim diz o Senhor nos foi deixado na palavra de Deus e nós cremos de coração. Então, chegamos ao segundo capítulo, em 2 Pedro, segundo capítulo, como houve falsos profetas entre o povo, também haverá falsos ensinadores no vosso meio. Isto dói. Eles não estão então em algum lugar, estão lá no nosso meio. E Paulo escreveu, e na carta de Judá, eles tomaram parte nas vossas, sim, uma palavra poderosa, eles tomaram parte em vossas ceias, não homens que de alguma forma ou estavam fora, mas sim que estavam dentro e então se desviaram. Aqui está escrito em Judas, versículo 3, nós lemos essas palavras poderosas, Judas, somente é um capítulo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Já diretamente no versículo 4, porque se introduziram alguns e o juízo de maldição já está esperando. E então, lemos aqui no versículo 12, esses são manchas em vossas festas de caridade. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Isso tem que se, por um momento, passar dentro dos olhos. Em vossas festas de caridade, comeram junto, beberam junto, e mesmo assim estão sob influência errada, caíram sob má influência e abandonaram o caminho reto, caíram no engano de Bilhão e simplesmente de Balaão e estão para a provação dos verdadeiros crentes. Se nós permanecemos na palavra, se permanecemos fundamentados sobre fundamento original, edificados e trazemos no Espírito a honra ao Senhor, glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, por favor, levem isso a sério e creiam isso. Cada interpretação é do inimigo. Cada interpretação é semente errada. Assim como Eva, primeiro havia uma conversa, argumentação, e o resultado foi a sedução, e o final foi Caim. E o resultado final foi da conversa, da ponto de interrogação, ponto do que Deus havia dito, e aconteceu a sedução. Então Deus, o Senhor, teve que dizer, com dores, tu darás luz a filhos. Eu coloquei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Então, por favor, se quer dar ouvidos somente para informação, sem grande crítica, mas eu pus por tarefa para mim, para mostrar para vocês o que tudo dentro da mensagem é editado, publicado, o que dentro da mensagem é feito, o que tudo é escrito, o que tudo é feito. Livros e mais livros, fotografias e mais fotografias. E esse copo aqui, essa taça aqui, essa taça de chá, isso é dado à ordem à fábrica de porcelana. Agora façam essas taças de chá ou de café com William Branham e com William Branham aqui escrito. Eu especialmente trouxe isso aqui para mostrar para vocês, e de fato só se trata de William Branham, e mais uma vez William Branham, para nós se trata de Jesus Cristo. Se eu não quisesse mostrar ainda esse copo em algum lugar, eu teria agora partido isso. Eu, diante dos seus olhos, eu teria quebrado ela. Por que eu mencionei isso? Somente por isso. Porque todos os irmãos, se estão no ensinamento dos sete trovões, o que quer que seja, eles estão enredados, estão contra nós, e estão se direcionando contra nós. E passo adiante coisas que são incompreensíveis, mas Deus é fiel, e vamos falar mais uma vez, o Senhor, Ele não nos deu uma nova religião, não trouxe uma nova confissão de fé, Ele nos trouxe de volta à origem, um Senhor, uma fé, um batismo. De volta à origem, de volta ao princípio, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se me é feito, então, aqui a acusação que eu não passo adiante essas publicações, então eu pergunto simplesmente, muito claramente, o que tem essas publicações a ver com as pregações que o irmão Branham fez sobre a missão de Deus? Qual seja, nada, a nada a não ser idolatria, culto a homem e abandonar o caminho reto e caminho por seus próprios caminhos. Então, tenha, por favor, compreensão. Quando irmãos do nosso próprio meio surgem, escreve uma longa carta, que escrevem exortações, irmãos, onde quer que estejam, isto prova que jamais pertenceram a nós, pois assim pois assim escreve o apóstolo, João, se pertencessem a nós, então teriam permanecido conosco, mas como não pertenciam a nós, não ficaram também conosco. Bem no fim, a igreja será constituída somente de verdadeiros crentes. E quando o Senhor retornar e buscar os seus para o lar, não haverá erva daninha entre o trigo. Na colheita, haverá sequer uma erva daninha no campo de trigo. Isso será tirado anteriormente. Quando o Senhor tomar a colheita, então haverá somente puro trigo que será reunido ao seu celeiro. E eu creio de íntima e profunda convicção que todos que agora ouvem a verdadeira palavra de Deus e não acrescentam nada, e não retiram nada, mas sim deixam assim lá, como está escrito, que são semente divina e que Deus cumprirá a sua obra em nós para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós esperamos que o Senhor cumpra a sua maravilhosa obra. Isso nenhum profeta fará, nenhum mensageiro de Deus. Isso será o Senhor, Ele mesmo. Deixem para isso ler ainda algumas passagens bíblicas. A primeira do profeta Isaías, capítulo 29, aqui o Senhor falou, Ele sempre fala claramente, mas aqui para nós, direcionado a nós, Ele colocou essa palavra, Isaías 29, versículo 23. Isaías 29, versículo 23 e 24. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Quando virem a obra das minhas mãos no meio deles. Primeiramente, Deus dá promessas, então vem o cumprimento, e então veremos cada promessa cumprida pela graça. Então, no próximo versículo está, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Pode sempre ainda acontecer, que conosco ou com outros não estejamos muito satisfeitos, que aqui e lá ainda estejamos murmurando, mas chegará, está ou chegou somente o tempo, como está escrito aqui, e os errados de espírito, que ainda não pensam corretamente, como Nosso Senhor disse, vocês devem me amar com todo o vosso entendimento e com todo o vosso coração e cumprir o que Ele ordenou. E esses que são errados de espírito, que ainda não podem ser ordenados, que não se deixam ordenar, que aqui e lá ainda passam ao largo disso, por favor, deixai-vos ordenar. Esse é o tempo de Deus o Senhor para todos os eleitos. Lembre-se, dentro das fronteiras da palavra de Deus, e os murmuradores aprenderão doutrina. Temos ainda irmãos aqui que às vezes murmuram. O povo de Israel murmurou. E isso se tornou dano para eles. Por favor, não murmurem mais. Não sobre aquilo o que acontece sobre vocês, não sobre aquilo o que acontece sobre outros. Deixai-vos ensinar por Deus. Recebam as exortações. Deixai-vos trazer a correção como Paulo escreveu. Então, em Isaías, no capítulo 28, está no versículo 17, escrito Isaías 28, versículo 17, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então todos que se colocaram sobre um teto de mentira, esse teto será arrancado e o lugar será varrido pelas águas. Somente quem coloca a palavra como pelo prumo, pela linha de prumo, persistirá diante de Deus. Então, no versículo 21 está escrito, em Isaías 28, versículo 21, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato, ou um extraordinário ato, como está na tradução alemã. Isto, Senhor, aleluia, isso o Senhor manteve para si. Ele mesmo fará isso. Ele se elevará, ele cumprirá a sua obra pela graça. Para isso, poderíamos ler ainda muitas passagens bíblicas. Vamos a Hebreus capítulo 4, aqui o homem de Deus, mais uma vez, no resumo, ele escreveu quão importante é crer de coração, crer para ter parte naquilo que Deus faz. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vocês percebem quão importante a fé é? A fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. E bem-aventurado aquele que na pregação crê na palavra de Deus, ouve e crê de coração. Em Hebreus, capítulo 12, nós temos mais uma vez, no versículo 25 e 26, uma exortação, um alerta, mas também consolo. Hebreus, capítulo 12, aqui está no versículo 25, 26. Vede, para que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, E podemos dizer, o Senhor revelou a sua palavra, falou diretamente conosco, e no próximo versículo, versículo 26, está a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. Então está escrito diretamente o que segue, e somos simplesmente de coração gratos a Deus por todos os seus caminhos que Ele tem com o seu povo nesse tempo. E a palavra especial de Atos 13 também ainda passaremos para o nosso caminho, porque algo muito especial foi dito aqui, quando Deus, o Senhor, cumpriu a promessa ao povo de Israel que Ele havia dado no Velho Testamento, e no Novo Ele cumpriu, qual seja Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui lemos versículo 32 e 33. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Aqui o homem de Deus se refere a tudo que o que Deus havia prometido no Velho Testamento, e se olharmos precisamente quantas passagens bíblicas aqui estão colocadas aqui em parênteses do Velho Testamento, que dado a promessa aos pais e cumprida em seus filhos, e também no nosso tempo. Deus quis converter os corações dos pais aos filhos, então no fim os corações dos filhos de Deus aos pais originais da fé, trazer de volta a eles. Isto acontece no nosso tempo, assim como Lucas 1:16-17 está escrito que através da mensagem de João Batista seria preparado um povo, seria trazido um povo bem preparado ao Senhor. Então aqui, através da última mensagem, deveria ser trazido ao Senhor um povo bem preparado. Esta é a tarefa, este é o alvo na igreja do Deus vivo. Mas da mesma forma, vamos ler os dois versículos, 38 e também e 41. Em versículo 38, em Atos 13, nós lemos: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Deixe-me também ressaltar isto hoje aqui, o perdão dos pecados através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. É o ponto principal. Começa com o perdão, com a reconciliação, com a salvação que Deus nos deu pela graça. Então, ainda hoje, pregamos Jesus Cristo, o crucificado. Ainda hoje, pregamos a todos o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora vem um versículo que está direcionado a todos que estão passam ao largo com zombaria daquilo que Deus nos prometeu e o que Ele faz em nosso tempo. Versículo 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis. Se alguém vou-la contar, no profeta Isaías nós lemos da obra. E agora aqui é direcionada uma palavra a todos os desprezadores que passam ao largo daquilo que Deus nos prometeu e aquilo que Deus está fazendo atualmente. Sim, fazem suas considerações, comentários, e então, vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecerei. Então digo, Senhor, porque opero uma obra, eu, Senhor, opero em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Do contar, não acontece muito. Nós temos que vivenciar pessoalmente. Temos que ser parte daquilo, se tornar parte daquilo que Deus prometeu para o nosso tempo. Que todos os desprezadores passem ao largo disso e talvez até digam, o irmão sequer crê na mensagem, ele sequer crê o que o profeta disse. Eu já disse aqui alguma vez ou muitas vezes, e eu falo isso na presença de Deus. Não pode haver sequer um homem na terra que ama tão intimamente o irmão Branham e preza tão intimamente e o vê como profeta enviado por Deus e aceitou dessa forma. Isto que o meu ministério está ligado diretamente ao seu ministério, todos sabem que moram sobre a terra e que ouviram daquilo que Deus está fazendo atualmente. Mas se trata de glorificação de ser humano, quando se traça de coisa aqui como esse monte aqui de livros e com essa dança ao redor de um novilho de ouro, então não podemos estar de acordo. Simplesmente temos que estar firmes que os verdadeiros adoradores adoram a Deus na verdade e no Espírito, e que não há mistura, e nós deixamos a Deus que Ele mesmo finalize a sua obra nos nossos dias. Sejam agora sinceros uma vez aqui no fim, seja ressaltado mais uma vez, o que adiantaria a ti, o que adiantaria a mim, qual proveito teria se somente falássemos daquilo que Deus fez e permanecêssemos no passado e estivéssemos rodando em círculos. Então a mensagem cumpriu, teria cumprido aquilo para o qual foi enviada? Ou então agora é passado o último chamado sobre toda a terra para que todos sejam chamados para fora, que fazem parte do povo de Deus, são separados, purificados e santificados. Não estamos rodando em círculos, não vivemos no passado. O passado foi necessário para nos guiar ao presente, e aquilo que acontece no presente tem que acontecer para que aquilo que ainda Deus fará, para que temos parte disso. No reino de Deus não existe um estado de parada. No reino de Deus ele sempre caminha adiante. Ele nos confiou a mensagem e essa nós carregamos e carregaremos ainda até que o Senhor tenha chegado ao fim conosco ou no total. Nós sabemos o retorno do Senhor está de fato muito, muito próximo. Então os desprezadores devem saber que Deus, Senhor, está finalizando a sua obra. Também todos que creem na ressurreição do irmão Branham, que ele voltará, que ele ainda terá o ministério na tenda e tudo mais, o que é ensinado e que é crido, sequer podemos entrar nesses detalhes. Nós fomos trazidos de volta à palavra de Deus, nós cremos em todos os pontos, 100%, como a Escritura diz, e a palavra de Deus permanece para nós eternamente válida, e tudo o que o irmão Branham ensinou e pregou, isto podemos introduzir sem dificuldade, ordenar isso na Santa Escritura. Então temos o assim, diz o Senhor, então temos o absoluto divino. Se duas coisas são feitas, uma, o profeta, outra coisa, a Bíblia, com isso não estamos de acordo. É um único Deus e o mesmo Deus que falou através de todos os profetas e através de todos os apóstolos, o mesmo Deus. Ele cuidou sobre a sua palavra, cumpriu a promessa, enviou o profeta que deveria vir antes do terrível dia do Senhor. A sua tarefa foi de nos trazer de volta à origem, ao princípio, ao fundamento, para que o Senhor agora possa edificar a sua igreja e finalizar a sua obra na sua igreja para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja grato por sua palavra revelada. Deus seja grato pela mensagem. Deus seja grato por tudo o que Ele já fez e ainda fará. A Ele seja honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar-nos. E talvez hoje os irmãos de Bruxelas nos cantam, cante rapidamente o hino. Nós temos ainda alguns minutos na presença de Deus. Nós então daremos o pedido a todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, que ainda tem algum problema, e como nós lemos, se alguém ainda tem alguma reclamação ou não estar de acordo com uma coisa ou outra, se alguma coisa, por favor, tragam isto hoje ao Senhor. Não deixem estar nada no vosso caminho, não. Arrumem cada empecilho do caminho, e quem caminha na luz, ele não tropeça. Sim, venham os irmãos. Venham os irmãos para cantar, senão virão as duas irmãs. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Por favor, levem todas as palavras que nós lemos, levem aos seus corações. Reflitam sobre isso, movam essas palavras em vossos corações. Então, e todos então cantaremos juntos, e todos que o Senhor chama, todos que o Senhor chama, seguem o seu chamado, e todos que ouviram a mensagem possam de todo o coração crer e confiar no Senhor. Amém, aleluia. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Amém.
Amém.
Amém. Amém. Vamos cantar ainda. Eu o amo, eu o amo. Quantos estão aqui que querem conscientemente consagrarem suas vidas ao Senhor, que creem de coração que Jesus Cristo, por ti pessoalmente, morreu na cruz do Gólgota, que Ele carregou a tua culpa, os seus pecados em si, e na cruz Ele as carregou, que tu mais não tem que carregá-las, foram tomadas de ti, e através do sangue do novo pacto, foi perdoado de uma vez por todas, através da fé, na obra de redenção consumada no Gólgota. Estamos de uma vez por todas justificados e santificados e aperfeiçoados para o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje, todos ouviram a palavra da Escritura, o Senhor, a partir do céu, através do Espírito Santo, Ele falou através da palavra a nós, nos mostrou a diferença, passou diante dos nossos olhos, o que significa adorar a Deus no Espírito e na verdade, e nosso Redentor, Senhor Redentor, trazer a honra somente, a glória somente a Ele, e entre aquilo que é culto a homens e glorificação de homens, o que é feito nisto, Deus somente está na sua palavra. E Ele somente ouvirá orações que acontecem de acordo com a sua palavra e a sua vontade, são trazidas ao trono da graça, pois assim o nosso Senhor disse, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Isto nós queremos fazer hoje. Hoje nós queremos no Espírito e na verdade, porque o Espírito revelou a verdade da palavra. Em nós não há resistência, em nós não há desprezo, nós temos respeito diante da palavra, respeito diante de Deus, respeito diante das promessas que se cumprem no nosso meio, e nós agradecemos a Deus de todo o coração pelo envio do seu servo e profeta. Sem o ministério, sequer teríamos uma introdução no plano de salvação de Deus, nós não saberíamos em que tempo vivemos, não saberíamos que promessas Deus deu, nós estaríamos continuando nossos velhos caminhos, mas Deus, Ele falou conosco, nos revelou qual é a promessa principal antes do retorno de Jesus Cristo. Sim, a promessa principal permanece, o retorno de Jesus Cristo. Eu irei vos preparar morada e voltarei para vos levar comigo, mas a promessa que faz parte disso, assim nós lemos, de Mateus 17 e Lucas 9, é e permanece. Vejam, eu vos envio o profeta Elias, que restaurará todas as coisas ao estado original correto. E vamos falar no nome de Jesus Cristo, não somente trará de volta as coisas, mas sim já trouxe as coisas de volta. Já trouxe as coisas de volta. E nós agradecemos a Deus de todo o coração por isto. A Ele seja honra. Eu só quero saber se vocês aceitaram. De coração, aceitaram e receberam que o Senhor cumpriu a sua promessa, que Elias tomou as 12 pedras, o profeta de Deus, o ensinamento dos 12 apóstolos, e reedificou o fundamento original, ele libertou para que o Senhor pudesse edificar a sua igreja. Honra seja a Deus nas alturas e todos nos quais está a boa vontade de Deus, seja a paz em nossas almas, seja encontrado paz em nossas almas. Eu me sinto movido para agradecer a Deus. Deixe-nos alguns minutos utilizar para agradecer a Deus. E nós chamamos agora o irmão Müller de Kärnten, na Áustria, para agradecer conosco. E então pedimos às duas irmãs que cantem um hino maravilhoso para a honra de Deus. Irmãos e irmãs, eu estou convicto que esta reunião trará fruto para a eternidade, e que a muitos foi ajudado, a muitos que estavam em dúvida, que estavam aqui e lá, movidos para cá e para lá, embora antes estivessem estado conosco nas festas de caridade, sentados na mesma mesa. Vamos pensar, 1976, quando de 33 nações, irmãos, estavam reunidos aqui, e o que é hoje? Mas o Senhor, Ele caminha com a sua igreja, o seu caminho até o fim, e nós vivenciaremos o aperfeiçoamento juntos, assim, onde temos nosso irmão, ele está aqui, irmão Müller veio, ele está aqui, lá está vindo. Então, as nossas irmãs virão, então, e somos alegres de todos os povos, línguas e nações. Eu gostaria de pedir, na verdade, irmãos de Praga, Bratislava, em todos os lugares teria chamado, se possível. Meu Deus, Senhor Todo-Poderoso Deus, Tu, Senhor, falaste, Senhor, dá graça, Senhor, para que o que foi ouvido permaneça em nossos corações e que possamos mover em nossos corações cada promessa, e Tua Sua Palavra se cumprirá em nós. Para o louvor e glória do Teu maravilhoso nome, receba gratidão e adoração pelo grande privilégio que temos, Senhor, que Tu, Senhor, teres descoberto as palavras diante dos nossos olhos. Tu cumpres a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome, porque aquilo que Tu prometes, Tu mantens certamente. Então nos dá graça, Senhor Jesus, para que também amar os nossos inimigos diante da Tua presença, porque o juízo é somente Teu. Eu peço por graça e misericórdia que a Tua vitória seja revelada na Tua igreja para a honra e glória do Teu nome. Isso acontecerá porque Tu prometeste. A Ti seja gratidão, louvor e adoração mais uma vez de todo o coração por essas duas reuniões e que eu pude estar aqui. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso e santo nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Deixe-me ainda fazer a consideração, por favor. aceitem isso de mim. Eu absolutamente não tenho nenhum problema de amar inimigos, absolutamente não. Vocês ouviram isso da minha boca, mesmo se o inimigo viesse aqui, o diabo viesse aqui, falaria a ti, eu fiz um grande dor, grande sofrimento, você pode me perdoar? Eu o perdoaria. Eu não tenho problema, não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade em perdoar. Onde eu não faço compromisso é se falsas doutrinas são proferidas. Isso não é contra irmãos, Deus pode trazer todos à correção, mas as doutrinas erradas não têm lugar para Deus e na igreja do Deus vivo. E também falsos irmãos não permanecerão para sempre, pois assim está escrito. Então, vamos agradecer a Deus que a igreja é uma igreja verdadeira da palavra, como o noivo foi a palavra revelada em carne. Então, a igreja é a palavra revelada para esse tempo. Em nós tudo se tornará realidade divina. Deus nos abençoe. Nós ouviremos agora o hino e oraremos.
Die Liebe Gottes ist viel mehr als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zur tiefsten Sündenbahn. Die Schuld beladene Herzen gab Gott den Sohn dahin. Sein ihr entging, versöhnte Herr, vergab die Sünden ihm. O liebe Gott, des Reich und Rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn eins entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos. Amen. Und rein Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligenlied sein. O liebe Gott, das Reich und rein, so grenzenlos und rein. Soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tinten füllten und wir der Himmel Pergament, wenn jeder Hahn wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnte. Die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Nie könnten Bücher
Amém. E mais uma vez, amém. Me veio agora ainda a palavra, porque se fizeram, porque não tomaram o amor à verdade para si, então Deus lhes deu poderosos enganos, enviou poderosos enganos. Eu vos peço, no nome de Jesus Cristo, creiam na palavra de Deus, amem a palavra de Deus, simplesmente aceitem, são as palavras de amor de Deus, são as cartas de amor de Deus direcionadas para nós. E esse amor de Deus jamais termina, isso nós levamos conosco para a glória. Que todos em todo o mundo possam estar abençoados, de fato, seja Nova Zelândia, seja Austrália, seja China, Camboja, onde quer que seja, até América do Sul, África do Sul, Norte e Sul, que todos possam estar abençoados no nome do Senhor. Nós somos gratos que pode ser transmitido. Imaginem, cada veio do seu aparelho, o iPod, pode acompanhar as transmissões, reuniões que são feitas na África. Tudo está à disposição de todos em toda a terra. Isto, de fato, anteriormente, no passado, jamais houve. E também desejamos agora também todos os nossos irmãos que fazem trabalho de tradução, que as ricas bênçãos de Deus e o Senhor esteja com todos os seus irmãos servidores, com todos os seus servos, e perto e de longe, no leste e oeste, no norte e no sul. Se Deus der graça, no próximo fim de semana estarei ainda em Lyon, na França, e no terceiro fim de semana, se Deus quiser, em Portugal, para utilizar o ano para carregar a palavra. E estou convicto, o Senhor dará graça a todos os nossos irmãos de toda a África, o nosso irmão Gilbert, e todos os nossos irmãos de Paris, em Bruxelas, em todos os lugares. Simplesmente as bênçãos de Deus, nosso irmão Tati, que sempre traduz do inglês para o francês, a ti te desejamos bênçãos de Deus especiais. Venha ainda para frente e ore conosco. Irmão Tati, venha agora para frente e ore conosco. Irmão Armin, você poderia fazer a tradução, por favor? Deus te abençoe.
Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour.
Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia.
Tu es le Dieu fidèle.
Tu és o Deus fiel. Tu que permitiste que estivéssemos aqui hoje. Porque tu nos reuniste. Tu nos trouxeste o fundamento dos apóstolos. Assim como Israel voltou e encontrou o fundamento do templo, nós pedimos, faça de nós pedras vivas que compõe a tua casa espiritual. E Senhor dos exércitos, ó, tu és o Deus dos espíritos profetas, tu enviaste o teu servo e ele edificou e nos deu a palavra. Ó Senhor nosso Deus, venha no meio do teu povo, eleva-te assim como tu disseste que tu te elevas, como no monte Perazim, como no, na vale de Gibeão, que você finaliza a tua obra. Sim, nós voltamos e nós temos a fé perfeita, cremos somente o que tu dizes e que tu cumprirás a tua glória, a tua honra. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és de eternidade a eternidade, e os céus dos céus não podem te conter, mas tu teve boa vontade de morar em nossos corações. Abençoe teu povo, todas as nações da terra, a África, a Europa, a Ásia, a América, a Austrália, que os céus publiquem o teu nome, as tuas obras, e abençoe teu servo, nosso amado irmão Frank, e fortifica-o. Ó Deus nosso Pai, tu que o colocaste, seja com ele, seja com teu povo, confirme a tua palavra para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Amém. E do povo diga amém. Aleluia. Vocês estão alegres de estarem aqui? Amém. Vocês estão gratos de ouvirem a palavra de Deus? Vocês são gratos pela graça que Deus nos deu? Então deixe-nos cantar aleluia, seja glorificado.
Aleluia, sai meu
Amado Senhor, nós te consagramos agora ainda a todos que consagraram suas vidas a Ti. Ó Deus, abençoa-os e esteja com eles. Nós te consagramos a todos que ouviram e aceitaram a palavra da verdade e creram de coração e a receberam revelada. E eu peço mais uma vez, no teu precioso nome de Jesus, que todos os eleitos sobre toda a terra possam reconhecer que este é o dia que tu fizestes, para nós fizeste a tua palavra, para o que ouvimos no original, fomos trazidos de volta ao fundamento original da fé, um Senhor, uma fé, um batismo. Graças seja a Ti, ao Deus vivo. Tu és Alfa e Ômega. Tu és o primeiro e o último. O que é, o que era e o que vem. E além de Ti, não há outro Deus. A Ti, ao único Deus, seja a glória. No nome de Jesus Cristo, amado Senhor, Tu mesmo nos despeça o teu povo com a tua paz, até que nos vejamos novamente, seja aqui ou na glória. Nós te agradecemos por podermos reconhecer que o teu retorno está próximo e que podemos comprar o tempo e atuar até que tu venhas, e tu atuas através do teu Espírito e torna a tua palavra viva e confirmas a tua palavra em todos os corações. Eu te peço, tenhas tu o teu caminho com tua noiva eleita até que cheguemos à perfeição e possamos ver a tua face. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Nós amamos a tua palavra e nós amamos o teu aparecimento. E nós te agradecemos por este dia, em o santo nome de Jesus. Aleluia.
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 Amém.
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 Amém. Levem saudações, especialmente para a Finlândia. Nós esperamos um e-mail. Levem saudações em todos os lugares. Deus os abençoe. Até que nos vejamos novamente. Amém. Mais uma vez, aleluia. Seja.
Aleluia, Senhor.
Amém. 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 O Senhor esteja com todos nós. Amém.